Nosso querido irmão Johnny, que fez esse trabalho todo que nos está ajudando, ele colocou ali uma ilustração muito própria, uma família. Na família tem as crianças. Filhinhos, eu vos escrevo, lá está. Depois vem os jovens. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Depois vem os da maturidade. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio e estão vivendo nele. Amém? Aqui está retratado, irmãos, a nossa vida pessoal em Cristo. Agora, cada irmão sabe, eu não sei, mas cada irmão sabe em que estágio está, né? Aos que estão se sentindo muito criancinhas, amém, estão começando. Vamos lá para frente. A palavra tem leitinho bom, agradável, substancioso, vitaminado. Amanhã vocês serão jovens, que bom. Quantos se sentem jovens aqui, isto é? Estão tendo alimento mais forte. Agora a palavra é outra coisa para eles. Quantos aqui se sentem na plena maturidade? Ah, eu conheço Cristo. Cristo vive em mim. Aleluia. Este é o viver cristão, meus irmãos. Progresso da santificação liga-se ao viver em íntima união com Cristo, por meio da fé. Colossenses vai dizer: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. É bom que eu pudesse haver uma máquina. Hoje eu já estava vendo as máquinas fotográficas e ultramodernas. Inventem uma, jovens, que foque o íntimo de cada cristão, para que cada um possa saber como é que está a sua fotografia espiritual. Romanos 6,4, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida é nova vida em Cristo cada dia. Depois em Romanos 13,14, Paulo vai dizer: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Gálatas 5,16, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16, andeis de modo digno na vocação, da vocação em que fostes chamados. São muitas as demonstrações apostólicas concitando-nos a deixar que a exuberância da vida de Cristo se expresse em nós. E, queridos, o mundo quer ver a vida de Cristo em vocês, em mim, em todos nós. Ser conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, tal como é pedido em Romanos 8:29, só é alcançado através de um constante processo de transformação que se opera em nosso íntimo, na medida que nós permanecemos em Cristo. Nada podemos forçar, Nada podemos apressar. É suficiente permanecer e deixar que a formosura moral e espiritual de Jesus seja assimilada integralmente em nós. Isto resulta de uma constante convivência com Ele. Depois, ainda ecoa fortemente a voz de Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Eu creio que há muitos fracassos de crentes que querem alcançar a vida santificação porque procuram querer fazer a sua santificação por eles mesmos. Como a gente ouve expressões assim: eu estou me esforçando. Não é o nosso esforço. Todo o esforço que nós precisamos, Jesus já fez por nós na cruz. O que nós precisamos é estar em Cristo, é viver em Cristo. Se permanecerdes em mim. Depois vem a fonte inesgotável de santidade. Ah, Provérbios 3, 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Queridos irmãos, a vida de santidade é a honra que nós damos ao Filho de Deus que se entregou a si mesmo por nós em um sacrifício único, vivo e perfeito. Da mesma forma, nós temos que honrar a Cristo que nos justificou. Também procurando dar-lhe a honra a Ele de estarmos vivendo a vida dEle. Ele deseja ter um povo que resplandeça perante o mundo. E esta vida que nós temos que resplandecer é a vida de Cristo. Para isso nós temos que estar convergindo constantemente para Cristo. Distanciados da fonte de vida, nós não teremos vida dela. Agora vamos entrar rapidamente num ponto aqui importante. Alguém, especialmente os jovens, estarão perguntando assim: mas o que é que eu faço com as tentações? É, nós vivemos no mundo de tentações. E nós temos ainda por cima o rei das tentações que quer nos chamar para o seu reino. Deus não nos tenta, diz a palavra, né? O que Deus faz, Deus nos prova. Isso Ele faz. Mas não nos tenta. Quem nos tenta é o mundo, é a carne, é isto, é aquilo, regido pela força que rege o mundo. Mas como eu posso me livrar das tentações a que estou sujeito e as consequentes quedas que possam vir depois de justificado? Jesus, e agora é Jesus que vai estender a nós a advertência que fez aos primeiros discípulos, que também possuíam tentações iguais às nossas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quem disse isto é aquele nosso Senhor, que deu a vida por nós e que nos conheceu muito bem, porque em tudo Ele também foi tentado. Mas ele nunca foi, como nós às vezes somos, aquele que deixou ser governado pelo pecado. A carne pode ser débil, mas se o espírito estiver receptivo a Cristo, a tentação não terá vitória sobre nós. Ao orarmos e vigiarmos, as tentações se dissipam. A oração sempre será a nossa proteção. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, diz Paulo, Efésios 6, 10. E na força do seu poder, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E depois ele vai nos apresentar todas as armaduras que estão à nossa disposição. Lembremos que vigiar e orar fazem parte da armadura espiritual que está inteiramente ao nosso dispor. Paulo faz um veemente apelo ao dizer, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, significa a vitória sobre o pecado. Isso é um culto que nós prestamos a Deus, irmãos. Que bom que nós somos chamados a prestar culto a Deus em cada minuto e cada segundo de nossa vida. Em outras palavras, o culto que prestamos a Deus precisa ser fruto do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, nosso ser integral. A ênfase deste texto recai no fato de que os cristãos são um povo sacerdotal, diante da misericórdia de Deus que o justificou. E então oferecem a si mesmo integralmente a Ele, tal como Jesus fez na cruz por nós. Isto é viver em santidade a vida santa e agradável de Cristo, expressando-se através de nós. Irmãos, nós não podemos deixar de fazer uma menção rápida sobre a obra do Espírito Santo na santificação. Porque o Espírito Santo, como foi lido esta manhã pelo Rogério aqui, é aquele que é o nosso instruidor, ensinador e o nosso companheiro em todas as ocasiões. Nós podemos pensar que santificação é uma carga demais para nós, difícil, até mesmo algo impossível. Na verdade, será tremendamente custoso se nós andarmos por nós mesmos. Entretanto, não será difícil se deixarmos o Espírito Santo operar em nós. Nessa jornada, Ele sempre será o nosso companheiro. Gálatas 5:16 atesta. Digo, porém, andai no Espírito, e então jamais satisfareis a concupiscência da carne. Que palavra ajudadora é esta? E em Romanos 8, 14, conclama-nos a sermos guiados pelo Espírito, o que produzirá em nós a consciência de que somos filhos de Deus. Andar e ser guiados pelo Espírito torna plausível a caminhada que buscamos desenvolver plenamente. Paulo adverte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Sempre no viver em santidade, caminharemos num campo delicado, onde teremos de fazer opções entre o que é da carne e o que provém do Espírito. A escolha que fizermos nos levará ou à vida ou à morte espiritual. Mortificar é tratar terminantemente com os feitos da carne que estão querendo se produzir em nós. E negar estar submisso a eles. Notemos no texto: se pelo Espírito mortificardes. É com e pelo Espírito Santo que nós fazemos isto. Mas há ainda uma parte que nos compete fazer com forte resolução. Colossenses 3:5 indica: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascívias, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O principal ministério do Espírito Santo é revelar e imprimir na nossa vida, pouco a pouco, a santidade de Jesus. Na medida em que deixarmos que Ele nos guie, seremos conduzidos pela senda que culmina na pureza e perfeição do caráter de Jesus. Então, passaremos a viver em santo procedimento e piedade, conforme diz 2 Pedro 3:11. Portanto, irmãos, ouçamos o chamado que é feito: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:18-20. Com assistência do Espírito Santo, saibamos que podemos ser mais do que vitoriosos. Junto com o apóstolo, precisamos declarar: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 3:14. Agora, meus irmãos, umas considerações finais rápidas. A cada dia, em cada momento do dia, vamos afirmar para nós mesmos: Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. É possível nós termos vida santificada se as inesgotáveis riquezas de Cristo e a sua glória inundarem o nosso coração. Caminhemos com Ele, aquele que em tudo tem a preeminência, e passo a passo, conduzindo pelo Espírito Santo, alcançaremos paulatinamente a meta que nos foi proposta. Assim, no grande dia do Senhor, atingiremos então a posição mais alta que nos desafia, a glorificação. Agora, para que isto ocorra, quatro fatores pelos quais precisamos atentar. Primeiro, o chamado. Que andeis de modo digno à vocação a que fostes chamados. Efésios 4:1. O chamado que Deus nos fez um dia deve determinar o nosso modo de viver. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Habitemos, pois, e permaneçamos na luz de modo digno, em resposta ao chamado. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, diz 1 Tessalonicenses 4:7. Segundo, o modo de andar. Não mais andeis como andam os gentios. Efésios 4:17. Há um novo modo de caminhar. Precisamos acertar o nosso passo. E o texto diz, Efésios 4:21, o tendes ouvido e neles foste instruídos, segundo a verdade em Jesus. Jesus é aquele que ensina e, ao mesmo tempo, é o ensino. Ouçamos o que ele diz e sejamos instruídos na sua pessoa, caminhando com ele. Terceiro, há uma nova maneira de ser. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Tornar-se cristão exige uma mudança radical, a qual é regida pela retidão que procede da verdade que é Cristo. Antigamente nós éramos degenerados, agora nós somos regenerados, novas criaturas, para vivermos em santidade. Quarto, a vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tessalonicenses 4:3. Se nós oramos, faça-se a tua vontade, então que sejamos prontos em tudo a fazer as determinações divinas que pedem, sede santos, porque eu sou santo. E Jesus ensina, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, que sobre nós e depois de nós resplandeça a luz do Evangelho da graça de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Imagem que um dia nós alcançaremos em plenitude, pois nós fomos formados para isto. 1 João, em alguns dos seus versículos, no capítulo 3, vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, não o conhece. Encerrando esta reflexão, irmãos, guardemos conosco, em especial, dois versículos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E a seguinte é: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seus irmãos, depois de tanta palavra, ocupando a mente, ainda lembram da palavra inicial? Lá eu disse que eu vim e estou ainda com a plena convicção de que Deus tem a igreja nas suas mãos. E Ele quer se mover nestes dias de um modo ainda não experimentado por nós. Meus irmãos, nós temos experimentado tantas coisas de Deus, mas ainda há novas coisas que Ele quer fazer. E meus irmãos, nesses dias que eu estive orando com o presbitério, a nota foi esta: que Deus vai trazer uma grande obra no nosso meio, e do nosso meio nesta cidade, e nessa cidade por este Brasil lá fora, e do Brasil para o mundo inteiro. Essa palavra veio no princípio, quando começou este movimento. Deus está renovando agora. Mas depende de nós, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, versículo tão lindo. Irmãos da música, dá para cantar esse texto? Congregação lembrava, esqueceu? É, hein? Qual é o texto bíblico? Segunda Crônicas 10:14. 7:14. Desculpem a minha memória, irmãos, 75 anos, já vai dobrando a esquina. Mas depois vem uma quadra grande depois da esquina. Vamos ficar de pé e cantar este...